Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando com o professor José Lida Veiga, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, colunista da Rádio USP, sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e outras noções a esse respeito. Professor, antes da nossa pausa, o senhor está falando de alunos que chegam no ensino médio, não ouvem falar de sustentabilidade ou coisas assim. Tem ânsias de vômito. Isso aqui é culpa de uma doutrinação mais do que uma educação?
Bom, nós precisaríamos fazer uma pesquisa sobre isso. Nós não temos uma pesquisa para eu dizer com certeza do que se trata. Mas eu tenho a impressão, a hipótese dessa pesquisa,
claro,
é que um certo número de educadores tem visões doutrinárias, eu diria, de certa forma, até religiosas do problema. Entendeu? Quem lida com essa questão da nossa relação com a natureza tem uma forte tendência a também ser religioso.
Sim, sim.
E então, se é por aí...
E aí a coisa complica.
Se é por aí, assim, de qualquer jeito, eu acho muito saudável que numa classe do ensino médio, os alunos tenham opiniões diversas.
Pluralismo é muito importante.
A pior coisa seria que eles... Então, eu achei muito interessante que uma escola conhecida aqui de São Paulo, de escola de elite... No dia seguinte das eleições municipais, o pessoal foi todo fantasiado de João Dória. Lá puseram cachimiro e não sei o que e tal. Mas aí mostrava que, assim, que tinha uma turma que se fantasiou para apoiar. E uma turma que se fantasiou para ridicularizar.
Sim.
Tudo bem. Então, assim, a questão toda é a seguinte. O professor teria condições de esclarecer a questão, como a gente está tentando fazer nesse programa, para que todas as tribos, pelo menos, continuassem com suas convicções já formadas, mas com base em alguma coisa sólida e não em preconceitos e não sei o que. Esse é o problema.
Acho que esse é o grande ponto. Né?
Então, é o seguinte, eu não me importo que... Eu acho que necessariamente vai continuar tendo um determinado número de pessoas que vai continuar achando absurdo isso. É muito simples explicar. Veja bem, quando eu disse que o cerne, o âmago da sustentabilidade é dar tanta importância para as futuras gerações quanto para as atuais, eu estou colocando uma questão ética em que necessariamente não é unanimidade. As pessoas podem falar, mas por quê? Por exemplo, eu acho que o Trump, ele me diria assim, que história é essa de dar tanta atenção para as futuras gerações quanto as atuais? Eles que se virem, nós nos viramos, eu me virei.
É mais ou menos isso. Né?
Então, não, eu não vou me preocupar com o que vai acontecer com as... Eu não quero saber
o
se elas...
O futuro é problema das futuras gerações. É,
exatamente.
Né?
O que eu quero, quando eu digo eu tenho que dar atenção para as futuras gerações, é o seguinte, eu gostaria que elas tivessem, pelo menos, o mesmo leque de oportunidades, de escolhas... E, portanto, de liberdades que nós temos. Pelo menos isso. O ideal seria que elas tivessem mais até. Mas eu não posso, eu acho que do ponto de vista ético, ter uma atitude em que eu já sei que eu estou reduzindo o leque de oportunidades das futuras gerações. Quando eu digo leque de oportunidades, eu estou me referindo a escolhas que qualquer pessoa faz durante a vida. E isso é o cerne da ideia de liberdades.
Né? Verdade.
Ou até de, e também de direitos. Né? Então é o seguinte... Nós falamos muito em direitos humanos. Bom, você tem que incluir as futuras gerações nos direitos humanos. Claro. Ou os direitos humanos, você está pensando, é só para quem está vivo.
Exatamente. Tá só certo? Vale agora.
É. Né? Agora, eu admito que, por uma série de razões, exista um determinado número de pessoas na sociedade que vai dizer, não, eu não vou fazer nenhum tipo de mudança de comportamento e tal em nome das futuras gerações. Porque é o seguinte, elas que se virem. Eu não quero saber se eu estou... ajudando nossas futuras gerações a terem as mesmas oportunidades que eu tive.
Isso aí é uma questão ética ou uma questão moral também, professor?
Idêntico, né, no caso.
Vai para as duas coisas, né?
Claro.
Quer dizer, a despreocupação com o futuro pega esses dois lados.
É claro.
E essa preocupação...
Mas eu acho que
todas
as indicações mostram que é uma minoria, em geral, em qualquer população, em qualquer país... que tem essa atitude cínica, porque é uma atitude cínica.
Sim, sem dúvida.
Quer dizer assim,
dúvida.
Eu estou dizendo, olha, a ciência está dizendo que o aquecimento global vai causar Eu também quero dizer que eu sou contra o discurso catastrofista, hein? Não é...
É que tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Porque senão entra um pânico e...
É claro, mas tá, assim...
O mundo vai acabar.
De qualquer forma, é razoável, muito razoável pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para reduzir o ritmo do aquecimento global nesse século. E alguém me dizer, não, tanto faz se isso vai causar mais secas... Se a produção de alimentos vai ficar comprometida e não sei o quê, isso, se é para, você está dizendo que é para as futuras gerações e tal...
Eu não vou estar aqui mesmo, né?
A expressão vai ser essa, eles que se virem, nós tivemos que nos virar. Então.
É, que é uma postura mínima, no mínimo questionável. É. Dentro dessa mudança, você acha que os padrões de consumo... Tem que mudar também, professor? Eles são nocivos para o futuro?
É, eles já estão mudando. Né?
Uhum.
O que é difícil de imaginar é que a gente diga, primeiro, assim, que vai ter uma... tem gente que pensa que fala, tem que mudar os padrões de consumo, pensa que é assim, que vai ser uma coisa do,
é de uma
dia
para
a noite.
Né?
Não, é um processo evolucionário. Na medida em que as instituições começam a pressionar nessa direção, os padrões de consumo vão tendo que se adaptar. Tá, isso está cheio de exemplo por aí.
É,
né?
Que é uma coisa natural. Né? É. E aí nós entramos em duas questões.
Um dos mais evidentes, por exemplo, é o fato de que nos países mais avançados, hoje em dia acabou aquela história de que todo mundo tem que ter carro, o cara faz 18 anos, tem que ter um carro, não sei o quê. As populações mais novas, mais jovens... Não querem ter carro.
O senhor mesmo não tem, né? O senhor anda muito de bicicleta.
É, mas eu passei quase que a vida toda... Não, eu ando de bicicleta há muitos anos, mas eu passei a vida toda tendo também um carro para ir para situações... Mas agora eu decidi realmente que não há mais necessidade de ter carro.
Uhum. É verdade. Eu vou... Só para mostrar aqui o nosso copinho que nós estamos tomando nossa água, está aqui. USP sustentável. Né? Quer dizer, há uma preocupação do nosso lado aqui. Mas essa preocupação, o senhor falou do...
Só que vamos pegar aí os problemas todos. USP sustentável nesse copinho de papel. Vamos sair aqui à noite e olhar o lixo do prédio aqui.
Uhum.
Quantos copinhos desses vão estar no lixo?
No lixo, é verdade.
É um absurdo. O certo seria todo mundo ter a sua caneca.
Uhum. Né? Como um programa da USP de mais de 20 anos atrás, o famoso USP Recicla. Não é,
mas quando o USP Recicla foi no meu departamento, foi estranho. Mano. Reunião do departamento. Aí o USP Recicla vai lá para fazer uma exposição tal e mostra para a gente os resultados. Eles pesquisaram o lixo da FEA e falaram, olha, tem isso. Era uma coisa assustadora. Então, uma das propostas que meio que surgiram na ocasião falou, por que não substituir essa distribuição de... Porque era pior que esse aqui, era de plástico.
É caneca de plástico, exatamente.
Por que não substituir isso por uma caneca? Né? Porque eu, por exemplo, todas as vezes que fui fazer pós-doc no exterior, em países como a Inglaterra, na Inglaterra, isso nos anos 80 já era caneca.
Sim, é verdade.
Aí teve um colega que imediatamente falou assim, mas quem que vai lavar as canecas? Quer dizer, não ocorria para ele que ele tivesse que lavar a própria caneca.
Exatamente, exatamente. Aí é aquela conscientização que ele estava falando. Que
aí,
é aquela coisa
quando
tão
o pessoal
óbvia.
Fala, bom, tudo bem, cada um lava a sua, tal, não sei o que, ele fala assim, ah, não, mas isso vai causar desemprego na indústria do copinho.
Olha.
Entendeu? Você vê como, parece simples.
Mas está longe de ser. Está longe de ser. Não é isso que eu ia comentar com o senhor. Quer dizer, então, onde entra também aí duas questões. Uma, estou falando do hábito de consumo. Mas nós vemos um país como a China, por exemplo, que está inundando o mundo de bens de consumo.
É.
E também inundando o mundo de poluição. Né? Já é uma grita muito grande. Como é que você equaciona isso? É. E outra coisa, onde é que entra nesse caso aí a chamada economia verde?
É.
Como é que você equilibra tudo isso?
Bom, aí tem uma questão muito complicada, é que essa noção de economia verde, eu precisaria de uma hora.
Tá certo, então, mas, e não teremos, infelizmente.
É, mas então, bota na pauta aí, porque
isso,
pode inclusive vir um colega meu que escreveu um livro sobre isso, que vale muito a pena. Ele escreveu um livro que chama Além da Economia Verde, que é o Ricardo Abramovay, eu sugiro que ele venha fazer. Mas... questão da China, ele tem os dois lados. Viu? Você tem notícias péssimas da China, como você acabou de frisar.
Sim, que é o que mostra mais na mídia.
Mas
na
é
imprensa.
O país que mais rápido está indo numa série de coisas em direção à sustentabilidade. E mais do que isso, eles têm como filosofia oficial, porque lá é partido único, quando eles decidem uma coisa...
É filosofia de Estado.
É,
né?
Aí fala, é para cá, é posição de sentido, todo mundo vai naquela direção, tal, diferente de uma democracia, né? Mas no caso, o grande ambição, o grande mote da China atualmente é criar uma civilização ecológica. Ousaria usar essa expressão. Primeiro porque falar em civilização... Será que eles estão falando da civilização deles, a chinesa? Que é diferente da ocidental, que é diferente do Islã.
O que querem dizer com isso?
E ainda o uso da expressão ecológica, que num certo sentido é mais forte do que tudo que a gente está falando aqui. Né? Ambiental, sustentabilidade, sustentável.
Vai muito mais além.
Ou seja, aí você vê lá, por exemplo... incentivo a usar bicicleta elétrica. Enquanto que a gente está assim aqui, dando uns passinhos para cá, um passinho para lá, não sei o quê. Lá, em um mês, assim, são milhões de pessoas que adotam a bicicleta elétrica, entende? É mais ou menos comum hoje na China que a pessoa chega em casa, vem do trabalho, chega em casa, bota lá a bicicleta para carregar durante a noite... E como eles andavam muito de bicicleta...
Exatamente, bom, já é um costume, já faz parte da cultura, né?
Outra coisa, energias renováveis. Falar investimentos novos em energias renováveis. Porque é isso que está o seguinte, tem um passivo aí, que é o pessoal que usava petróleo, carvão, no caso da China, usou muito carvão, então é bem complicado.
É histórico isso.
Mas hoje o que a gente está olhando é principalmente o seguinte... O que aparece de investimentos novos na área de energia, de que tipo são? Então, é impressionante, se você olhar os números, o salto que está dando. Porque, assim, alguns anos atrás, eu não lembro agora os números exatos, até usei numa coluna aqui da Rádio USP, mas não estou com eles aqui.
Sim.
Mas é assim, alguns anos atrás, eu diria o seguinte, você olhava para esse panorama e era assim, metade era renováveis e metade continuava no padrão fóssil.
Perfeito.
Em alguns anos, chegou a tal ponto o seguinte, do ano de 2015, 100% dos novos investimentos em energia foram em renováveis.
Quer dizer,
é claro que vai levar muito tempo para alterar o passivo, que é imenso, porque nós estamos fazendo há séculos usando o carvão, o petróleo, etc.
É verdade.
Mas você poder dizer que no ano passado, todos os investimentos, no mundo, foram em energias renováveis, e quando você vai olhar... sei lá, 70% disso é na China.
Então, a coisa não é tão catastrófica.
Não, podemos olhar para os chineses como se eles fossem os vilões da coisa. Entende? Porque até me surpreendeu, porque eles estavam numa situação de sair assim, de uma imensa pobreza, né? Porque o número de pobres era imenso, né? E então eles tiveram essa chance de conseguir aí... quando se livraram lá da Revolução Cultural, daquelas coisas,
é verdade.
Eles conseguiram um crescimento econômico fabuloso, que tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza, e eles podiam insistir em dizer, não, agora vocês querem que eu venha me preocupar. Porque teve muito esse discurso no Sul aqui, né? na periferia, no chamado Terceiro Mundo, que era o seguinte, não, enquanto eram vocês aí que estavam numa boa, crescendo, aí ganhando
podia,
dinheiro,
né?
Podia. Agora vocês querem que a gente... Então, eles poderiam ter adotado esse discurso, e não. Eles adotaram o discurso de que eles querem construir uma civilização ecológica. Então, estão muito mais avançados do que nós. Muita gente pinta uma ideia de que o Brasil é um país exemplar nessa área, não sei o que e tal. Isso é bobagem.
Acaba sendo muito clichê, né? Acho que vou tanto demonizar a China... como o Brasil ser a salvação do planeta também.
Claro.
Então, são duas coisas que não são excludentes, mas também não são a acepção da realidade.
O nosso balanço como avanço é triste pelo seguinte, nós temos uma abundância, uma facilidade de resolver essas questões que eles não têm. É muito mais difícil para o governo chinês se engajar nesse tipo de coisa do que nós. Nós, por exemplo, temos a maior insolação do mundo. E a energia solar nem começou aqui.
Exatamente, é uma coisa pífia, né?
O pior, e quando começar, com certeza nós vamos importar equipamento.
Exatamente. Tá. Quer dizer, não deve ser feito nenhum estudo em prol disso.
Então,
né?
Por isso, é muito importante colocar o dedo na ferida. O dedo na ferida é o seguinte, a sociedade brasileira não dá valor à ciência e à tecnologia.
Isso é um fato, né?
É um fato gravíssimo, que compromete o nosso futuro, porque ciência e tecnologia é o essencial para a gente, para essa conversa aqui.
Sim, sem
dúvida. Não tem nada sem isso. E nós, do ponto desse ponto de vista, quando a gente compara os países, o Brasil é infantil. O Brasil tem uma atitude infantil em relação à ciência e tecnologia. Eu faço a pergunta, né? Por que que nós somos um país que, ao mesmo tempo, chega no, em 2016, com metade da população sem acesso ao esgoto? Isso é um escândalo, porque nem na América Latina nós vamos encontrar outro país assim. Nem na América Latina.
Assustador.
Não é que,
é assustador.
Não vou comparar com países que... Não. Aqui na América Latina nós somos... Assim,
não é o caso.
Será que as pessoas sabem que, por exemplo, crianças que frequentam esgoto a céu aberto, quer dizer, que brincam no esgoto a céu aberto e tal, elas, primeiro lugar, o índice de mortalidade é alto. Segundo, umas que não morrem, mas que têm diarreias constantes, até os 5 anos, ficam provavelmente comprometidas para o resto da vida. Porque nessa fase dos até os 5 anos, quase toda a energia que o ser humano absorve é para o desenvolvimento do cérebro. Depois não, conforme você vai ficando, vai para adolescência, adulto, etc., aí vai mudando essa proporção. Quer dizer, então hoje, por exemplo, pessoas como nós, da energia que a gente consome, uma parte pequena vai para o cérebro, vai para garantir as funções cerebrais. Mas até os 5 anos, quase toda a energia está desenvolvendo o cérebro. Então,
cognição e tudo mais, né?
Quando uma criança tem uma diarreia, o corpo todo tem que combater a foco da diarreia, entendeu? E sai a energia que deveria estar indo para o cérebro, ela deixa de ir. Bom, será que se os nossos políticos no Congresso parassem um minuto para pensar nisso, iria ser justificável que a gente é tão ruim em saneamento?
E sabe o que é assustador, professor? Uma história muito rápida. 30 e poucos anos atrás, eu fiz projeto Rondon. Quando ainda existiu o Rondon clássico, né, já no finalzinho. E eu fui para uma colônia de pescadores, em São Pedro da Aldeia, no interior do estado do Rio. E trabalhei nessa colônia, lá era o esgoto a céu aberto. Né? E aquela coisa, a galinha bebendo aquela água, que seria morta dali a pouco para fazer a comida daquelas crianças. É assustador que 30 e poucos anos depois nós não tenhamos avançado nisso. Né? É. Então falar de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, num quadro desses, se não é antagônico, é no mínimo irônico, é quase um escárnio. Né?
E também,
tem tanta coisa a ser
feita. Da mesma forma que isso, assim, eu não encontro explicação de que a gente, como povo, né, dê tão pouca atenção a isso, porque devia ser uma causa nacional, falando a prioridade das prioridades.
Acho,
né,
que a gente não deveria estar discutindo isso aqui.
Exatamente,
pois já está resolvido. Né?
Mas também eu acho que é, nas condições atuais, um investimento em energia solar, por exemplo, num país que tem tudo.
Exatamente.
Então,
pega o Nordeste,
eu estou insistindo nessa comparação pelo seguinte, o que é, muitas vezes, imensas dificuldades para um país como a China, não existem aqui. Então, a gente, em princípio, deveria estar melhor. Por exemplo, nós devíamos ser campeões de energia solar.
Exatamente.
E não na rabeira. Agora que estão falando que agora vai começar, não sei o quê, tal, porque a empresa, a principal planejador da é a EPE, né, a empresa de planejamento energético, que foi criada, acho que no final do governo Lula, o primeiro governo Lula, uma coisa assim. E durante muito tempo, aí nesse período, Lula-Dilma, eles foram muito hostis às energias renováveis. Né? Se encantaram com o pré-sal.
Isso, sabe? Verdade.
Agora, aparentemente, tem uma nova direção na EPE que está querendo dar prioridade para a energia solar. Mas veja bem, nós estamos em 2016, vamos começar a pensar nisso.
Quer dizer, a gente está muito atrasado nesse sentido, né? De qualquer forma, é um fato possível, então, professor, usar os recursos naturais em prol das ações humanas sem comprometê-la para o futuro, ou é muito antagonismo isso? Há essa possibilidade?
Eu acho que sim. É uma coisa muito complexa, mas nós mostramos aqui que a coisa está evoluindo positivamente e até em algumas questões com muita rapidez, com diferenças entre... será que, por exemplo, toda a população chinesa está sabendo que a linha oficial do partido agora é a civilização ecológica? Certamente não.
Certamente não,
nem,
né?
Nem sabe o que é isso, não sabe nem o que quer dizer ecológico. E assim, é tudo muito contraditório. Mas Quando se faz um balanço, como eu dediquei quase que todo o meu trabalho, a minha linha de pesquisa sempre foi essa, então eu estou observando como é que as coisas evoluem, eu acho que está, assim, comparado ao que era na Rio 92, ou mesmo até poderia comparar com o que foi na Rio Mais 20 e tal,
sim,
acho que está avançando muito, e eu sempre insisto nesse exemplo. A prova dos 9 é que muita gente que não tem essa consciência se vê levada a usar, por exemplo, o adjetivo sustentável, a noção de sustentabilidade e tal, porque está sendo pressionada a isso.
É verdade.
Pela sociedade.
E aí acaba sendo um risco também. Também tem que tomar cuidado, uma expressão que eu usei agora há pouco, que não só você usar esse adjetivo, né, mas você ter consciência dele e acreditar nele, porque senão é só mais um clichê, né?
Claro.
Aí vira só um bordão para ser usado, que também não vai adiantar nada.
Mas eu não diria, nem usaria essa expressão acreditar.
Porque não é uma questão de fé, né? Não tem nada a ver com fé.
O que vale é saber se nosso sistema educacional, essa é a questão, será que o nosso sistema educacional está sendo razoável?
Sim.
No sentido de levar os jovens a estudarem essa questão, em vez de optarem, assim, vamos dizer, do ponto de vista moral, porque isso aí ele já tem essa opção. É uma coisa. Você pender para uma coisa mais em prol desses valores, como liberdade, etc., e, portanto, pensar nas futuras gerações e tal. Ou não, isso é uma coisa que normalmente é quase que... É hereditária, não é genética, porque eu queria insistir muito nisso. É muito comum quando a gente fala hereditária, as pessoas pensam que é genética, não é?
Não.
Tem quatro, pelo menos quatro dimensões na hereditariedade que permitem razoavelmente dizer, isso os cientistas políticos têm estudado isso muito, têm mostrado, que essa inclinação para um lado ou para o outro, ela vem do berço.
É verdade, vem de casa, né?
É, mais que isso, porque as pesquisas todas que foram feitas com gêmeos, principalmente com esses gêmeos que se separam na maternidade, e um é criado por uma família e outro é criado por uma outra família completamente diferente, aí você vai e eles já estão adultos e não sei o quê, e você percebe que eles são muito mais semelhantes entre eles do que em relação ao ambiente familiar que os criou.
Verdade.
Por exemplo. Mas enfim, independentemente disso, o que interessa é saber se o sistema educacional fornece a oportunidade a esses jovens de, pelo menos, entenderem qual é o problema direitinho, em vez de ficar com coisas de eu acredito, deixo de acreditar.
Exato. Se não é de cada que a questão religiosa, de novo, que você falou, né? Ou de religiosidade, para não entrar muito nesse aspecto. Quer dizer, não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar.
Mas eu, por exemplo, fiquei muito contente porque minha neta foi fazer uma viagem de estudos da escola. Para onde que eles foram? Foram para a CSN, em Volta Redonda, e aproveitaram para visitar também Angra, energia nuclear e tal. Então, ela me contou a viagem, eu fiquei muito, muito impressionado. Porque imagine se eu, quando tinha 14 anos, me levavam a fazer esse tipo de viagem.
De maneira nenhuma.
Então, é por aí. Porque eu acho que aí, o que acontece? A pessoa podia ter já uma posição determinada em relação à questão da energia nuclear, por exemplo, a favor ou contra. Só que chega lá, aí que você vê, porque aí você vai ver os atores, você vai entrevistar a população que está ali perto, entrevistaram um cara que trabalhou a vida, está aposentado agora, mas trabalhou a vida toda lá na eletronuclear. Então você vai ouvindo as várias maneiras de enxergar o problema.
Exato. E aí você...
E depois você forma a sua opinião, a sua posição.
Que é o que deve ser feito, né? Quer dizer, você vai embasando. Porque também a gente não pode demonizar tudo, mas a gente tem que lembrar de Chernobyl, a gente tem que levar de Fukushima agora, mais recentemente. Quer dizer, o quanto isso agride ou deixa de agredir o planeta, quer dizer, a região de Chernobyl até hoje é inabitável.
Deixa eu aproveitar essa tua frase,
claro,
porque eu quero desconstruir algumas coisas.
Por favor.
É o seguinte, essa é dizer agredir o planeta.
É que também é um outro clichê.
Esse é o ponto. Esse é clichê mesmo.
É
o seguinte,
é.
O planeta em si, ele está pouco se lixando para o que nós estamos fazendo. Porque é o seguinte, ele vai continuar aqui, a gente pode Até, por exemplo, seria muito fácil de ir tudo pelo lado negativo se tivesse uma guerra nuclear hoje.
Uhum,
né?
Sim.
O que tem de arsenais nucleares seria suficiente. Ninguém consegue imaginar o que sobraria.
É, quantas vezes pode se destruir o planeta? Basta uma, só basta uma, né?
Não, aí que está. Nem arranharia o planeta.
É, não é?
Destruiria duas coisas. Provavelmente a humanidade e muitas outras espécies. Muitas outras espécies, mas algumas não, com certeza. Por mais que seja forte essa guerra nuclear, não vai acabar com as baratas. Temos certeza disso.
Sim. Tá certo? Bom, só sobreviveria.
Mas, nós estaríamos em alto risco. Quer dizer, acho que a gente... Se sobrassem humanos, eles estariam voltando à idade da pedra. Bom, e tem uma outra coisa. Destruiria uma coisa que devia ser mais falada. E aí é que eu insisto nessa questão. Por que, que é importante o ensino, o sistema... Porque o que está em risco é a biosfera, que não é o planeta.
Exatamente. São dois conceitos, são coisas bem diferentes e que se confundem no clichê, no dia a dia.
Não, mas o clichê pegou, não tem mais nada a ser feito. Assim, todo mundo usa planeta e eu detesto isso, mas muitas vezes sou obrigado a usar.
Para deixar mais claro, né?
É. Mas é o seguinte, eu acho, aproveitando uma oportunidade como essa, principalmente sendo a Rádio USP, é o seguinte, as pessoas têm que imaginar como se fosse aquele bombom sonho de valsa. Eu não estou fazendo propaganda, porque ele deve estar em venda ainda. Tá. Mas no sonho de valsa, todo mundo lembra que tem só uma película de chocolate assim em volta. E proporcionalmente é uma coisa muito fininha em relação ao...
Ao recheio, né? Vamos pensar dessa forma.
O planeta é assim também. O planeta, a parte que permite a vida humana, é assim, é uma coisinha é uma casquinha, que é muito pouco profunda, se você cavar, e tem alguns quilômetros na atmosfera. Isso forma uma coisa muito especial, que até agora, aparentemente, não se descobriu, até por mais que se procure, nenhum outro planeta que tenha, mas é isso que garante a vida humana e de todas as outras espécies das quais a gente depende e que a gente também precisa... Bom, é isso que está em risco, é a biosfera, não é o planeta. O planeta, eu insisto, ele vai continuar aqui.
Ele não vai sumir do sistema solar.
É.
Né?
E continuar seguinte, aí. Tudo que a gente faz não faz nem cócegas no planeta. Agora, na biosfera é o contrário. A biosfera é uma coisa muito delicada.
Muito sensível.
Que a gente não conhece o suficiente. Nós estamos começando a entender, por exemplo, toda a parte... que ficou muito tempo atrasada na ciência em relação aos oceanos.
Sim.
Nós estamos começando a perceber a gravidade das agressões que foram feitas aos oceanos, principalmente no século XX, porque a tecnologia disparou, aí você começou a... Tinha lugares no mundo que era impossível pesca, e principalmente essa pesca industrial. E agora é possível.
Sim.
Tá certo? Então... ou a gente sabe regular isso, ou a gente vai estar agredindo demais os oceanos. E nós não temos ideia da importância que os oceanos têm. Por exemplo, outro dia saiu aí, até com bastante destaque nos jornais, né? Fizeram o cálculo de quanto é do calor que os oceanos absorvem. E caso eles fazem um cálculo seguinte, suponhamos que isso não tivesse acontecido nos últimos tantos anos. Bom, já teria... Quantas pessoas estão preocupadas com os oceanos?
Exatamente. Qual é? Parece que ele está lá eternamente, né? Se a gente lembrar que o Mar de Aral secou.
Pois é.
Né? Não estou falando de um oceano, mas de um mar importante aí no Cáucaso. Né? Mas só para finalizar, porque nós estamos chegando ao final da nossa conversa, quanto acordos, como o Acordo de Paris, eles chegam a termos favoráveis no sentido da discussão global e de conscientização? Qual
então,
é o papel dessa...
Varia, porque, por exemplo, o Acordo de Paris foi uma primeira boa notícia no processo, embora você tenha aberto, inclusive, o programa, citando aí um documento que o Goldenberg, inclusive, assinou e tal, porque, assim, ele não é suficiente para encaminhar o problema do ponto de vista que eles colocam. Né? Quer dizer, se você tiver a meta de que, no máximo, nós vamos aumentar 2 graus centígrados nesse século... O Acordo de Paris não é suficiente,
certo.
Aquilo que está lá. Só que ele quebrou uma lógica que vinha desde a assinatura da Convenção do Clima em 92.
Qual seria?
E ele aponta para uma possibilidade de que as coisas comecem a ser resolvidas nas próximas COPs. Tá certo? Comecem a ser encaminhadas. Se a tecnologia, a inovação tecnológica for sendo adotada, Isso facilitará muito, evidentemente, porque tem coisas assim que, por exemplo, a China, de repente, pode estar muito favorável a fazer, mas se você não tiver a solução tecnológica para o problema...
Não adianta nada.
Então,
né?
Nós não temos tempo, mas assim, uma coisa que é extremamente pedagógica é comparar, por exemplo, o acordo do ozônio com o acordo do clima. O que, que aconteceu? Sim. Quando descobriram o negócio do ozônio e tal, e todo mundo começou a levar isso a sério,
camada de ozônio, né?
Assim, algumas nações começaram a negociar entre elas, que eram as que principalmente eram as principais responsáveis.
Uhum.
Então, era um clube relativamente pequeno. Eles levaram 15 anos conversando até chegar numa convenção que chamada Convenção de Viena. E mais alguns anos para chegar no Protocolo de Montreal. Mas aí foi uma coisa tão boa do ponto de vista... Inclusive é usado pelos especialistas em relações internacionais, é considerado que é o melhor acordo de todos. Em todas as áreas, se você pegar segurança, comércio, tal, tudo. Não tem um acordo comparável em termos de efetividade ao acordo sobre o ozônio. Foi muito positivo. Tanto é que fez o buraco do ozônio diminuir.
Exatamente, tá, por isso que ninguém acreditava.
Mas além disso,
fosse possível, né?
Justamente porque ele foi muito bem pensado e muito bem, vamos dizer, a engenharia dele, né, foi muito boa, aí houve uma grande adesão depois das nações que eram menos implicadas no problema. Enquanto que com o clima aconteceu exatamente o inverso. O que, que aconteceu? Eles queriam assinar a Convenção do Clima na Rio 92. Então já foi feito umas coisas meio às pressas. Em poucos anos, alinhavaram lá a tal da convenção.
Não se discutiu tanto.
Aí, imediatamente, começou com 170 e tantas nações que estavam na coisa. Aí virou um assembleísmo. Quer dizer, toda vez que você vai tomar uma decisão sobre o clima, tem que reunir 170. Desses 170...
Você não decide nada, né?
Desses 170 e tantos, agora 190 e tantos, na verdade, não passa de 30 o número dos países que tinham que resolver isso. Quer dizer... Então, eu digo o seguinte, hoje, se o G20 resolvesse levar a sério a questão do clima, seria muito mais efetivo do que a convenção. Aí causa um problema político muito sério, porque todos os países que estão na convenção, que vão para as COPs, etc., não aceitam que a decisão não passe por lá. Mas tudo bem, mas se o G20 chegar a um acordo e apresentar depois a uma COP, a coisa pode ir muito além. Mas, de qualquer forma, eu acho importante deixar claro que o Acordo de Paris, embora seja absolutamente insuficiente, e eu faria até outra crítica, que não é a que você citou, a questão central para encaminhar esse problema é a econômica. E o sistema financeiro continua muito distante da questão. Assim, durante 20 anos, eles nem tomaram conhecimento do assunto. Agora tem sinais de que o sistema financeiro começa a falar, opa, talvez seja até uma oportunidade.
É importante, quem sabe. É verdade.
Bom, o Acordo de Paris, só para te dar uma ideia, não condena os subsídios aos fósseis. Tá certo? Que é por quê? Porque você tem que conciliar com países que dizem o seguinte, nós não temos como substituir os fósseis. Por exemplo, a Índia fala assim para você. Não, mas agora eletricidade você tem que fazer com solar, com eólica, não sei o que e tal. Os indianos falam assim, bom, isso aí é uma coisa ainda incipiente, vai demorar um certo tempo e tal. Eu não posso deixar que não sei quantos milhões da minha população não tenha acesso à eletricidade. Eu tenho que eletrificar com o que... Então vai com carvão, vai com o que
Sim,
der.
Sim, vai né? que tem, né?
Então, para conciliar isso tudo, os acordos são frágeis, né? Esse aí, por exemplo, o Acordo de Paris... tinha que ter, no mínimo, era o mínimo, uma condenação aos subsídios às energias sócias. Porque não é nem, assim, não é que vamos banir as energias sócias, porque isso não existe, é impossível. Agora, subsidiar é demais, né? E isso teria sido, por exemplo... Então, a minha expectativa é que, como o grande mérito do Acordo de Paris foi romper com o chamado Protocolo de Quioto, que foi, esse foi desastroso,
sim,
mas rompeu. Então, começou um novo jogo. E eu vou usar aqui a terminologia do pessoal das relações internacionais, que não é uma coisa muito conhecida. Na comparação, o acordo sobre o clima ele é orquestrado. Eu não tenho tempo de explicar o que a gente quer dizer com isso. Enquanto que o acordo do ozônio foi um acordo experimentalista. Quer dizer, ele é mais flexível, ele admite... Inclusive, acabou essa semana está tendo, em Ruanda, uma reunião... Da Conferência das Partes do Protocolo de Montreal, que está fazendo uma emenda que é extremamente interessante nesse ativo, é criativo. Então, é o seguinte: enquanto você tem de um lado isso que a gente está chamando de governança experimentalista, que é você ter acordos que são flexíveis, que têm um ótimo diálogo com a comunidade científica, etc., que vão ser... Do outro, você tem, ao contrário, uma rigidez, que é isso que chama de acordo de governança orquestrada, que é o caso do, principalmente do acordo do clima. E eu acho que, insistindo, Paris, o acordo de Paris, ele foi o primeiro sinal de que a gente pode estar tentando redefinir o esquema de negociações em relação ao clima, à luz, querendo seguir um pouco o exemplo do que foi, por exemplo, do ozônio. E nesse sentido é positivo, né? Quer dizer, é otimista. Agora, se pegar só o que foi acordado em Paris e comparar com o que é necessário fazer, com certeza, toda a razão aos 8 cientistas que lançaram esse alerta.
Exato. Mas vamos ficar com o otimismo, antes de mais nada, e que haja conscientização cada vez maior, mas estamos encerrando... pela Rádio USP e o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo a participação mais uma vez do professor Zé Ida Veiga, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, colunista da Rádio USP, para essa elucidativa, antes de qualquer coisa, conversa que nós tivemos. Muito obrigado, professor.
Quem agradece sou eu.
Excelente. Apresentação Diálogos da USP de Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos da Roberto Alves. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.